mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Olá, muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Vamos Falar de Educação. Eu sou a Rafaela Gregório, estou aqui com a Paula Lanes e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sinto que, assim, aflige muitas vezes a nós, mães e pais, né? Que é a questão da autoridade. Eu penso que, assim, todos nós, né, como mães e pais, queremos que os nossos filhos nos respeitem. Nós queremos que eles nos escutem, que eles atendam, né, as orientações que a gente passa. E paralela a esse respeito, existe realmente essa figura dessa autoridade que somos na família, né? Pai e mãe são realmente as autoridades do lar. Mas como exercer essa função naquele ponto exato de equilíbrio, que não vai nem para um extremo de uma autoridade muito, assim, excessiva e às vezes até violenta, chega a questão do autoritarismo. Então, nem para esse extremo, nem para aquele outro extremo de também não exercer esse papel de autoridade dentro de casa, né? De às vezes ser permissivo demais, deixar que as crianças passem muitas vezes sem as correções necessárias. Então, agora eu vou conversar com a Paula, quero ouvir um pouquinho o que que ela tem aí para compartilhar com a gente de experiências em relação a esse tema.
Olá, primeiro eu queria dizer que é sempre uma alegria estar aqui podendo falar de temas que são sempre tão importantes, como esse da conquista da autoridade. Pensar que, na verdade, a autoridade, ela é uma construção e a gente não chega a esse lugar sem ser um processo mesmo de aprendizagem. Então, se eu quero aprender a ser mais firme, eu tenho que pensar como que eu vou alcançar isso sem ser violento. Então, o tempo todo a gente está pensando nessa figura do pai e da mãe e nessa relação principalmente com a criança. Porque a criança, ela precisa desse referencial para ela entender esse mundo. Porque ela precisa desse limite para ela conseguir tatear até onde que ela pode ir. Por isso que é tão importante ter uma referência que seja forte, firme para a criança. Onde ela perceba que existe ali um contorno, mas um contorno que ela pode se sentir segura e não que limite a sua iniciativa. Então, a gente está pensando nesse mais para frente da criança, que ela possa conseguir ter mais liberdade e mais autonomia.
Na minha realidade, Paula, essa questão da autoridade é um ponto que, assim, é quase um calcanhar de Aquiles, assim, porque eu trago, né, na minha formação e tal, alguns pensamentos em mim que eles formam ali quase que uma, eu chamo assim de a mamãe ditadora, sabe? E essa mamãe ditadora definitivamente não é a mãe que eu quero ser, não é a pessoa que eu quero ser. Então eu preciso, assim, ir, como é que eu digo? Enfraquecendo essa figura, né? Que não é quem eu quero ser. E essa é uma luta, como você falou, né? É uma construção diária, né? Todas essas reflexões que a gente vem fazendo sobre educação, sobre esse novo olhar para a criança, para a gente mesmo, tudo isso são grandes faróis que eu vejo que iluminam, assim, a nossa mente, né? Para que a gente possa ir fazendo melhores escolhas. Mas de forma alguma significa que já temos, né? Eu, pelo menos, assim, eu ainda tô nessa luta, nessa construção, né? E como eu falei, essa questão da autoridade é um ponto que me pega e foi interessante que, assim, na semana passada mesmo, eu vivi uma situação que eu recordei da nossa gravação, que a gente tinha conversado tanto sobre, assim, qual é o verdadeiro objetivo da educação, né? E eu falei sobre essa reflexão que várias vezes eu já havia feito sobre, pra mim, o mais importante ser manter esse vínculo afetivo com os meus filhos. E foi muito, assim, emocionante até ver como eu me beneficiei da minha própria recordação, né? Num determinado momento que eu tava vivendo ali com as crianças, relacionado a essa questão de guardar brinquedo e a essa mamãe ditadora querendo aparecer, né? Querendo que todos, que eles já soubessem guardar todos os brinquedos assim que terminam de brincar, que deixassem o quarto todo organizado. Essa é o que a mamãe ditadora quer, que essa mamãe ditadora, ela não enxerga o tempo da criança, ela não enxerga, enfim, uma série de questões. E aí, nesse momento, Eu me recordei disso, eu falei, gente, por mais que as crianças ainda não tenham essa virtude, por exemplo, da organização, essa virtude não está pronta nelas, mas isso eu tenho a vida inteira para construir. Eu tenho certeza absoluta de que eu não estou sendo omissa no meu papel de ensinar, mas eu preciso, de fato, enxergar a capacidade da criança de atender dentro até das minhas expectativas. É claro que elas atendem em partes. Então, assim, eu fiquei fazendo todas essas reflexões e pensei o seguinte: a organização, eu vou ter a vida inteira para ensinar a criança a se organizar. Agora, o meu vínculo afetivo, se ele for prejudicado por essa série de situações que a gente vai vivendo no dia a dia, eu posso, às vezes, carregar isso para o resto da vida, esse vínculo, né, não tão fortalecido, e isso sim vai ser difícil de reverter no futuro. Então, mais uma vez, ver esse grande farol alto, assim, eu preciso me importar, o que mais importa para mim é manter esse vínculo afetivo acima de qualquer coisa. Eu que tendo a cair pro lado de um excesso de cobrança, né, eu trouxe de volta para mim assim, olha, não tem problema flexibilizar. Se for para errar, né, digamos assim, na medida, eu vou tender sempre pro lado do afeto, porque eu tenho certeza absoluta de que eu estou, aos poucos, as crianças vão conseguir ir assimilando aquele comportamento desejado no tempo delas. Eu tenho certeza, né, mais uma vez, que eu não estou sendo omissa, que eu estou ensinando, que eu estou explicando, que eu estou fazendo a minha parte, mas que de fato o tempo é outro, né? Não pode, não dá para ser no tempo que eu quero que elas aprendam. A gente vai falar, né, no próximo episódio sobre essa questão da obediência, dos limites, a gente vai explorar muito essa questão, mas é assim, para mim é basicamente isso, assim, pensar nessa autoridade como uma firmeza, né, como você colocou, com uma firmeza, uma segurança de estar ensinando, uma segurança de estar fazendo o seu papel, sem os excessos ali, né, desses pensamentos que vêm, querer que seja agora, querer que seja do meu jeito, querer que seja imediato, enfim. Então é realmente essa luta aí, né, de sair de um extremo ao outro para encontrar o ponto do equilíbrio no exercício dessa autoridade.
Com certeza, eu vejo que é um caminho muito tênue, né? E por isso que é tão interessante para quem está ouvindo, né? Que a gente aqui não tem respostas prontas, não, né? É tudo uma construção e são inúmeros momentos que a gente para pensar, assim, será que eu estou fazendo certo? Aonde que eu estou, né? A minha autoridade, será que eu estou sendo muito firme? Será que eu estou sendo muito suave? Porque é óbvio que a gente, às vezes, vai despencar para um lado, né? Aquela coisa, assim, não é totalmente certo. E isso é a natureza humana está em construção. E é natural que a gente passe por todo esse processo. Por que que a gente está falando isso? Porque a gente sabe que vocês, enquanto pais e mães, também vivem muitas situações semelhantes à nossa. E às vezes, quando a gente olha para o vizinho, ou a gente escuta uma história, a gente acha, porque a história ela não vai vir com todas as suas nuances, às vezes, que o outro consegue realizar as coisas com perfeição. E não é assim, né? A gente enfrenta grandes lutas. Se não é externa, que eu quero dizer assim, se isso não aparece para a criança, acontece dentro da gente. Ou seja, vem inúmeros pensamentos achando que eu tenho que fazer dessa forma, que eu tenho que fazer daquela outra forma. E aí isso me traz ou angústia, ou me traz uma série de preocupações que eu tenho que realizar no meu interno. Então, quanto mais eu me preparo para viver essas situações, eu sinto que isso repercute melhor para a criança. Então, acho que o grande ponto que eu vejo também na autoridade está em relação ao meu equilíbrio interno. Como é que eu estou frente às minhas questões? A gente sabe que no momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de isolamento, que é um momento de muito trabalho, de muitas questões, tem gente com pessoas com família doente, e que isso gera uma situação de desequilíbrio. Então, em muitos momentos, isso vai chegar lá na criança, seja na hora que a gente pede para guardar o brinquedo, para ir tomar um café, enfim, nessas questões que a criança teria que atender, e ela vai ter uma resistência também natural, porque ela está aprendendo a criar uma rotina de disciplina, né, que ela saiba por ordem na sua vida. Isso é importante? Importantíssimo. A gente não coloca isso em questão. A criança precisa dessa disciplina para ela mesma, senão ela sempre vai viver num momento de que ela não vai dar conta das coisas que ela vai fazer. Ela precisa reconhecer o papel do esforço, mas de um outro lado ela vai ter um tempo para conseguir isso. Às vezes a gente quer que o tempo seja, puxa, eu já falei uma semana, ela já teria que ter aprendido. Claro que não vai ser isso. Então a gente tem que sempre pensar na nossa figura que a gente está construindo, sempre aquele ponto, aonde que eu quero chegar, enxergar o que que eu estou mostrando para a criança em esforço. Primeiro eu vejo que a figura da autoridade, ela se constrói quando é uma figura que vem por esse vínculo que a Rafaela já enfatizou, né? Dessa importância de um vínculo, porque uma figura de autoridade é uma figura que eu admiro. Então todas as pessoas que são autoridades na minha vida são pessoas que eu tenho grande admiração, porque eu criei um vínculo com essa pessoa, e mais que isso, é porque eu vejo na vida dela que ela é exemplo daquilo que ela fala. Então a gente, para construir essa figura, tem que começar esse papel muito na gente. Será que eu sou exemplo para o meu filho? Será que eu mostro essa organização que eu quero que ele tenha? Será que ele me vê sempre fazendo trabalho? Eu estou assim, trabalho não é só o trabalho que eu faço da minha profissão, mas em casa. Então ele me vê eu lavando a louça, eu cuidando da minha casa, ele vai vendo que eu tenho carinho pelo aquilo que eu faço, ou eu faço sempre reclamando? Porque a gente às vezes também se coloca assim. E eles estão observando, né? E aí, na hora que eles vão guardar o brinquedo, a gente quer que ele não reclame. Mas eu também reclamo quando eu tenho que lavar ou fazer, né? Então, a gente tem que perceber que a criança está o tempo todo também observando essa figura que é exemplo para ela.
Ô, Paula, e você tocou num ponto também que, assim, eu vejo que é principalmente por causa disso que esses gatilhos desse ser que eu quero deixar para trás surgem, né? Que é essa coisa, essa pergunta, né? Será que estou fazendo certo? Diante, muitas vezes, essa ilusão de olhar para o vizinho e ver assim, idealizar, imaginar que, ah, não, olha só, fulano lá é perfeito, as crianças de lá não fazem birra, guardam tudo, é tudo maravilhoso. Aí você volta e fala, gente, e aí é muito interessante porque, assim, eu venho refletindo que como as crianças vão mudando de fases, né, sempre surgem novas questões, naturalmente, novos desafios vão surgindo a cada etapa. Então, eu tô numa fase que tá super natural, ok, as crianças já entenderam o papel delas nesse momento, tá tudo estabilizado. Mas aí elas crescem, surgem novos desafios, e a gente também, ao passar do tempo, começa a sentir que precisa, né, que pode, assim, mudar de patamar ali em relação à exigência, ao que se espera da criança. Então tem esse desequilíbrio momentâneo de tipo assim, não, peraí, tá, né, isso aqui já podia estar diferente, aí entra esse desequilíbrio e surge essa insegurança, que eu vejo que quanto mais força eu tento colocar na minha voz ou na minha atitude, nessa coisa de, né, de uma energia um pouco assim, até mais violenta mesmo, não de agressão, mas na voz, né, aquela coisa de exigir uma resposta imediata, quanto mais eu tento fazer isso, mais insegura eu tô em relação à educação que eu tô dando para eles, porque eu percebo que, assim, quando eu estou segura do processo que eu tô realizando com eles, de que tá tudo bem, de que tá tudo no tempo, quando eu tô com todos esses elementos na minha mente, eu consigo, diante de uma má atuação da criança, não responder de igual para igual, eu consigo simplesmente, assim, enxergar aquela má atuação como uma criança que precisa ser orientada, e não como uma criança que não me respeita, que tá me afrontando, que não obedece nada que eu falo, sabe? Tudo isso vem dessa insegurança. E quando eu consigo, então, encontrar essa minha autoridade nesse ponto de equilíbrio, nesse meio, né? Eu consigo exercer essa firmeza me agachando ali nos olhos dela e falando com suavidade, mesmo com ela completamente exaltada, porque a autoridade não está na força externa, né, que eu manifesto, está na força dessa segurança interna. E como você colocou, é muito interessante como as crianças precisam dessa autoridade, né, e dessa autoridade segura, que realmente quando elas têm na mãe ou no pai esse amparo ali de estarem sendo de fato guiadas para uma educação, guiadas para o que elas devem fazer e não tendo alguém ali reagindo com ela de igual para igual, né? Como elas se acalmam? Naturalmente, a gente consegue guiar as situações, os resultados são muito melhores, assim, naturalmente, né? E só mais um ponto que eu acho que é importante destacar é que, assim, quando a gente entra nesse papel de exigir no meu tempo, de exigir essa coisa toda, essa coisa da cobrança, eu acho, assim, muito, muito, muito prejudicial essa cobrança que vai com toda essa carga de até uma certa decepção, né? Eu já falei, você não me atende, eu já falei quantas vezes, vocês não estão colaborando. Toda essa cobrança com essa pressão de um julgamento ali sobre a criança, isso tudo mina as energias delas. Elas, inclusive, perdem a vontade, o estímulo de colaborar, porque elas não se sentem capazes. Isso faz muito mal para a educação delas. Então, assim, aí vem a questão, né, da responsabilidade nossa enquanto pais, de termos esse domínio, buscarmos, né, como a gente falou, é uma construção, ninguém está pronto, mas de buscarmos cada vez mais manter esse domínio em nós mesmos para que a gente possa, então, manter esse vínculo, né? Aí vem a questão do amor, manter esse vínculo com a criança, porque é por meio desse amor, desse afeto que ela vai aprender, para que a gente possa, então, de fato, focar na educação da criança e não em querer ter crianças perfeitas que nos respondam, que nos atendam, que façam tudo do jeitinho que a gente quer. Não é isso a educação, né? Então eu vejo que essa figura da autoridade se constrói muito com todos esses elementos, né, dos episódios anteriores que a gente trabalhou, e que é um exercício, assim, fundamental para essa formação do ser, e aí do ser criança e do ser adulto, né, do nosso ser interno.
Com certeza, é um trabalho hercúleo que a gente vai vendo, né, e eu acho que começa a figura da autoridade quando ela tem paciência, né, precisa ter muita paciência. Paciência para esperar o tempo do outro e principalmente da gente. E aí eu acho que vem uma questão para a gente pensar, né, um dever de casa, qual é a figura que eu tenho de mim enquanto autoridade? O que eu entendo por isso, né? E aonde que eu vejo que eu sou uma autoridade para o meu filho, né? E autoridade não significa uma resposta, na verdade não é uma resposta imediata, né? Isso tem muito a ver com o autoritarismo. O autoritarismo, ele leva, as figuras de autoritarismo são figuras que fazem com que tenha que acontecer naquele momento. E a gente sabe que qualquer processo biológico, que não é mecânico, ele vai ter um tempo para desabrochar. E aquilo que às vezes a gente ainda não vê, não quer dizer que não está acontecendo. Então, assim, o porquê que a gente tem tanta insegurança em relação a esse ponto? Porque como a gente não está vendo e a gente ainda não sabe, não tem segurança de se realmente está acontecendo ou não, a gente se coloca em xeque. E quando a gente se coloca em xeque, isso desestrutura tudo. Então, acho que a grande questão da autoridade é que ela vem com conhecimento. Não adianta, eu não vou ter uma figura maior de autoridade se eu não busco conhecer. Então, eu preciso conhecer não só o meu filho, como a mim mesmo, como também até a realidade da criança. Para fechar, uma coisa que eu percebo muito em tudo isso que a Rafaela também trouxe e que a gente vem conversando ao longo desses, né, todas essas conversas, é que na hora que a gente está ali corrigindo, na hora que a gente está ali tendo a oportunidade de ter uma interação onde a gente precisa se colocar como figura de autoridade, não vem só aquilo que a gente tem de bom, vem uma série de pensamentos. E eu percebo muito forte quando vem um pensamento que quer desestabilizar, porque é a hora que ele tem também para se mostrar. Então vai ser ingenuidade nossa achar que ele não vai vir. Por mais preparado que eu esteja, ele vai vir. Só que às vezes a gente consegue cortar na hora e tem vezes que não. Às vezes a gente segue aquele impulso daquele pensamento, porque a gente não percebe que é um pensamento. Um deles é essa comparação que a gente se faz com outros pais. Puxa, lá na casa de fulano, não é assim. Lá com a criança tal, não é assim. Ai, o meu filho é muito difícil, porque outras crianças, uma série de pensamentos que vem. E isso faz, não é possível que ele não queira me obedecer. E quantas coisas que vêm com força e faz com que a gente ali atue, mesmo que seja um objetivo bom, a gente atua desmedido, porque a gente está atuando por um pensamento que não é bom para a gente, nem bom para os nossos filhos. A gente não está atuando querendo que, de fato, ele aprenda. A gente está atuando querendo que ele perceba que aquilo ali já é um basta, não dá mais. Daquela forma, não dá mais. por mais que não dê mais, entendeu? Essa é a diferença, não é questão do resultado, mas é o que está me movendo fazer com que pare ele. Então, por isso que é um jogo que a gente tem que estar o tempo todo com uma lanterna para fora e uma lanterna para dentro. E, às vezes, a gente só vai perceber isso quando acabou a ação. Quando a gente for lá refletir, tomei um banho e lembra daquilo e percebe, puxa, alguma coisa está mexendo aqui no meu interno, mostrando que não foi legal, eu não estou feliz. Isso é um grande ponto para a gente saber, acertei ou não acertei. Quando a gente se sente incomodado depois que aquela situação acabou. Se está me incomodando, alguma coisa tem. Ou porque eu não aprendi, ou porque eu fiz alguma coisa com o meu filho que eu achei que não foi legal. Isso não precisa ser violento, né? Não estou falando nem de questão de violência física, nem de violência da voz. Mas às vezes alguma coisa que eu falei ali que eu poderia ter aproveitado aquela oportunidade para ensinar e eu não consegui aproveitar. Tudo bem também quando isso aconteceu. Eu só vou pensar o que, que eu poderia falar da próxima vez. E isso que vai sendo essa construção. Até um dia que a gente vai viver uma situação que a gente fala, nossa, vai sair daquele ponto e falar, caramba, deu tudo certo, eu achei que ia ser difícil, foi melhor do que eu esperava, porque muitas vezes a criança vai te dar a resposta que você não estava sabendo o que ia acontecer e ela mesma vai te mostrar, é por aqui, mamãe. E aí você vai ver que a luz se abre, porque quando a gente está receptivo, a gente consegue perceber os sinais que a própria criança nos dá para corrigir, para orientar. Então, acho que isso é o grande e o bonito da vida, é se colocar sempre numa posição de aprender junto com ela e tentando sempre, sem vaidade, assim, onde que eu errei, aonde que eu posso melhorar, porque se a gente fica se preocupando em querer aparecer, a gente nunca vai, né, assim, eu sou a melhor mãe, o meu... Isso nunca vai dar certo. Com a gente mesmo, a gente tem que sempre ter esse ponto. Aonde que eu posso melhorar? Puxa, aquilo ali eu fiz, mas não gostei. Que é isso que vai ajudar a construir essa figura de autoridade.
Perfeito. E esse ponto da gente se colocar lado a lado com a criança numa verdadeira parceria, né? É tão diferente porque às vezes a gente se perde e entra numa questão de disputa de poder pela simples disputa de ver quem manda aqui. Vai fazer porque eu tô mandando, né? Eu lembro que teve uma situação que tava chovendo, eu fui buscar as crianças na escola. E aí eu pedi para eles falarem só, espera a mamãe aqui, que eu vou buscar vocês. Eles estavam com mochila nova, era no início do ano letivo e tal. Eu falei, espera aqui, porque senão tem uma poça de água aqui, se vocês descerem vai molhar a mochila, não sei o quê. E fui pro carro deixar um e ia buscar o outro. Aí o outro passou com a mochila na poça. Gente, aquilo ali, internamente, eu não cheguei a manifestar para eles. O bonito é isso também, né? Que a gente começa a poder viver essas lutas internas sem expressar muitas vezes. Que aí diminui o estrago, pelo menos. Mas aí eu olhei aquilo... Eu fiquei com tanta, assim, tanta revolta. Eu falei, não é possível. Eu pedi pra me esperar e ele passa na poça de lama, vai sujar a mochila. Aí a gente entrou no carro, voltando pra casa. Eu falei assim, amor, mamãe não pediu pra você esperar? Por que que você passou? Você molhou sua mochila? Ele, mamãe, mas é porque eu não queria ficar na chuva. Tava chovendo e eu vi que a poça tava pequenininha e eu passei. Nem molhou minha mochila. E de fato, era isso. Foi isso que aconteceu. Então, assim, que lindo, sabe? Uma criança que pensa, que avalia e que pode tomar, às vezes, melhores decisões que não são as que eu queria, e tudo bem, entendeu? Eu parei pra pensar, foi difícil? Foi um movimento de tipo assim, de ok, sabe? Realmente, ele tem razão, não foi do jeito que eu quis, mas ele tem razão. Então é muito bonito, assim, a gente realmente, de fato, se colocar lado a lado nessa jornada, né? Sabendo que eu também preciso aprender enquanto ensino e que muitas vezes eles vêm trazer muitas das respostas pro que eu preciso também melhorar em mim, né? Eles são realmente uma grande luz aí pra nossa evolução, pra nossa educação também. Então a gente vai encerrar esse episódio por aqui. Queria te agradecer, Paula. Muito bom, como sempre. E a gente se vê no próximo episódio, então, em que a gente vai falar um pouquinho sobre essa obediência e sobre esses limites que a gente precisa estabelecer. Um grande abraço.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia ou sobre a pedagogia logosófica, acesse o site logosofia.org.br.